curtindo a programação, né? Vamos tocar a música então? Agora tem Dom e Ravel chegando. Obrigado ao homem do campo.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do cão, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão, pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
Seis e quarenta.
O Mato Grosso do Sul ouve.
É isso aí, ouvindo o programa Acorda Caboclo, a Tereza Cláudia em quarto centenário, tá dizendo que a casa dela tá cheia de neto. É, tomando todo o tempo, mas é muito bom, diz ela, né? Quem está ouvindo a programação também, a Lena em Alto Piquiri, tá com rádio ligado. Deixa eu ver quem mais aqui, o Neri também tá ouvindo a programação, né, Neri? Tá curtindo também o programa. E é claro, vamos aqui já chegando ao final do programa, né? Porque daqui a pouquinho tem o informativo Coamo e às 7 horas da manhã tem o Municípios em Ação. Eu volto meio-dia com o programa Viola de Ouro e na segunda-feira às 5 horas da manhã com o Acorda Caboclo.
Tem ovos de galinha caipira.
carinho. 6:42.
Nova Aurora, ouve.
Ouve a Vale Verde.
Você ouviu Acorda Caboclo.
Da infância à vida adulta, existem momentos em que a saúde precisa de atenção especializada. Por isso, conte com a Unimed Costa Oeste. O Hospital Geral Unimed Toledo reúne pronto atendimento adulto e pediátrico, maternidade, internação, UTI, centro cirúrgico e centro de imagem, em uma estrutura preparada para cuidar de você e da sua família. HGU Toledo. Tecnologia, acolhimento e cuidado em todas as fases da vida.
Pensando em cuidar da saúde dos seus olhos, você não precisa ir longe e nem pagar caro por isso. Nas óticas Inovare, você encontra as melhores lentes digitais do mercado e armações exclusivas por preços que cabem direitinho no seu bolso. E tem mais, nosso pagamento é facilitado e você conta com atendimento acolhedor de profissionais super capacitados. Aquele carinho que só a Inovare tem. Tem sempre uma ótica Inovare pertinho de você. Estamos em Toledo, Nova Aurora, Braganey e Douradina. Chame agora mesmo no WhatsApp 45 9 88 12 39 71 e agende seu exame de vista de forma rápida e facilitada. 45 9 88 12 39 71. Óticas Inovare, seu novo olhar começa aqui.
Terraplanagem Iguaçu, do campo à cidade, quem entende é a Terraplanagem Iguaçu. Com máquinas modernas e equipe qualificada, realizamos serviços de reformas de bases largas, levantamentos de curvas e terraços, limpezas de tanques com concha apropriada, aberturas e adequações de áreas rurais, chiqueirões, aviários e diversos outros serviços. Contamos com escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, pá carregadeira, caminhões caçamba e mini retroescavadeira para atender obras de todos os tamanhos. Na Piscicultura cuidamos de tudo, desde o projeto até a execução e finalização dos tanques, com qualidade, eficiência e o melhor aproveitamento da área. Solicite seu orçamento e faça seu projeto sair do papel. 44 999382704 ou 45 999822905. Terraplanagem Iguaçu, do campo à cidade, construindo do futuro com você.
Vem aí o programa informativo Coamo, o programa da família rural. Crede Coamo, junto com você sempre. Oferece informativo Coamo.
Hoje é sábado, dia 25 de julho, e o Informativo Coamo está de volta ao seu rádio. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todos os dias. Hoje é Dia Internacional da Agricultura Familiar e dia de rezar para São Tiago Maior, primeiro apóstolo mártir. O Informativo Coamo, que você ouve, é uma produção da Assessoria de Comunicação da Coamo. Eu sou Ana Paula Pelissari, de volta ao seu rádio com o programa da Família Rural e Cooperativista.
Informativo Coamo.
Sábado é dia de resumo aqui no Informativo Coamo. E você confere com a gente quais foram as principais notícias veiculadas pelo programa nos últimos dias. Iniciamos a semana falando sobre o quinto tour de sementes da UBS de Furnas em Manuel Ribas, no Paraná. Um evento que mostra como é o processo realizado antes que esse insumo chegue às mãos do produtor rural. Durante o evento, cooperados de diferentes regiões tiveram a oportunidade de conhecer de perto os processos de beneficiamento, armazenamento, tratamento industrial e controle de qualidade das sementes produzidas pela cooperativa. Também contamos a história do cooperado Rubens Elias Ferreira de Barbosa Ferraz, no centro-oeste do Paraná, que encontrou nas sobras distribuídas pela Coamo uma forma de transformar o retorno do cooperativismo em investimento na família. Associado há cerca de 35 anos, ele destinou os valores recebidos da cooperativa para um objetivo definido: custear a graduação da filha em odontologia. E falamos sobre o encerramento das reuniões de campo, um evento que faz parte do calendário da Coamo desde a sua fundação. Uma vez por ano, a diretoria coloca o pé na estrada e percorre toda a área de ação da cooperativa para levar informações atualizadas ao quadro social por meio desses encontros. Segue então com o seu rádio sintonizado para relembrar com a gente cada um desses assuntos. O Informativo Coamo segue agora então para um rápido intervalo. Logo a gente volta.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo. A Crédito Coamo está junto com você, sempre. Utilize os canais digitais da cooperativa. Baixe o app da Crédito Coamo e acesse sua conta de forma ágil e fácil, a qualquer hora do dia, com toda a segurança Crédito Coamo. Consulte saldos e extratos, pague boletos e convênios, realize PIX e investimentos e gerencie investimentos. Tudo em um só aplicativo. Crédito Coamo, junto com você, sempre. Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
A lua crescente é um excelente período para adubar e iniciar processos de prevenção de pragas. O Dia Internacional da Agricultura Familiar é celebrado em 25 de julho. Data instituída pela FAO ONU em 2014. A celebração reconhece a importância de quem utiliza a própria mão de obra familiar na terra, sendo essencial para a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e o combate à fome. Na área de ação da Coamo, a produção também vem de mãos de cooperados que produzem alimentos em família. São mais de 33 mil associados que produzem com dedicação e respeito à terra. Além disso, a produção é industrializada e chega à mesa de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O Informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Na segunda-feira, o Informativo Coamo falou sobre o quinto tour de sementes da Unidade de Beneficiamento de Sementes de Furnas de Manuel Ribas, no Paraná. Se alguns cooperados conhecem a qualidade das sementes na hora de plantar, outros participam diretamente da sua produção. É o caso do produtor Zaqueu Cândido da Silva, de Ivaiporã, que há vários anos atua como produtor de sementes para Coamo. Durante o tour de sementes, ele teve a oportunidade de conhecer de perto a moderna estrutura da UBS de Furnas e ver como o produto colhido em sua propriedade é transformado em sementes que chegam às lavouras de cooperados de diferentes regiões.
Ah, isso é muito gostoso, você saber que você está produzindo uma semente que vai servir outras regiões, né? Como a gente também compra semente de outras regiões aqui para produzir semente também. Que é o caso dos rios, que né, andou produzindo aí uns 2-3 anos, vem de outros campos do sul aí, né? Então isso é muito gostoso, é gratificante. E a gente trabalha com a Coamo aqui nesse setor, é muito importante demais da conta. Hoje eu tô vendo o tamanho que essa UBS aqui, nós trabalhava com essa pequenininha aí, menor, né? Então é muito gostoso, muito gratificante trabalhar com a Coamo.
Da área que o senhor planta, né? Quantos por cento o senhor produz semente, quantos por cento da área diz que é comercial?
Mais ou menos 50% do que nós produzimos é semente. Nós plantamos em torno de 200 alqueires, uns 100 alqueires é semente. Entendeu?
Essa safra agora que o senhor colheu, como é que foi a produção de sementes? Foi boa?
Foi boa. Tivemos alguns danos mecânicos, que o clima não ajudou muito, né? Secava e enxugava e deu alguns danos mecânicos, mas foi bom, foi satisfatório, aproveitou bem.
E o planejamento, né? O senhor já tem o planejamento da próxima safra já? O senhor já sabe a área que vai ser destinada para sementes?
Exatamente. 90 alqueires vão plantar sementes. Vamos fazer semente para qual?
Zaqueu, o senhor falou do investimento, né? E ano a ano, como vem investindo para melhorar a qualidade da semente, para melhorar para o produtor de semente, para o usuário de semente, né? Como é que o senhor vê esse trabalho da Coamo?
Não, isso aí é prioridade máxima, né? Você vê uma estrutura dessa aí, o controle que eles têm aqui, é tudo de bom, né? Isso é muito maravilhoso para nós que mexemos com a agricultura, né? Então é muito bom.
E a semente que o senhor produz, o senhor entrega aqui em Furnas mesmo?
Entrego aqui em Furnas mesmo, é aqui do lado, tem 10 quilômetros daqui. É, Manarribas, do município.
O senhor sempre vem, entrega, mas nunca teve esse conhecimento de ver por dentro como é que é, né?
Igual hoje, não. Mas a gente já conhecia alguma coisa, né? E essa estrutura nova por dentro não tinha visto ainda. É muito grande, é coisa linda.
Quem também está no resumo da semana de hoje é o cooperado Rubens Elias Ferreira, de Barbosa Ferraz, no centro-oeste do Paraná. Ele encontrou nas sobras distribuídas pela Coamo uma forma de transformar o retorno do cooperativismo em investimento na família. Associado há cerca de 35 anos, ele destinou os valores recebidos da cooperativa para um objetivo bem definido: custear a graduação da filha em odontologia.
E a gente fez um planejamento, né? Que ela ia estudar. E é onde que ela escolheu fazer odonto. Aí foi onde que eu vi, falei, não, com a sobra da Coama eu consigo formar ela. E foi o objetivo que a gente pôs na cabeça, não só o meu, dela, da Maria, minha esposa. A gente trabalhou com esse objetivo, já sabia, chegava fevereiro, quando recebia, já eu abri uma conta, a gente punha o dinheiro na conta dela e ela ficava ali trabalhando o ano inteiro com aquele dinheiro, estudando, pagando a faculdade, pagando os materiais. E foi uma coisa que a gente tem uma grande satisfação disso aí. Porque foi através, talvez, a sobra, você pega ela, gasta meio de qualquer jeito, gasta um lado e por outro. E se você falar, não, com ela eu vou fazer isso aqui, e faz. Você vê como foi importante para mim a sobra que eu tive na Coama, que foi aonde eu consegui estudar ela, consegui me formar. E aquele objetivo, ainda tem mais aí uns 2 anos aí que ainda tem que usar a sobra, que ela tem curso, tem as coisas para fazer, e a gente já sabe que mais 2 anos aí é para isso aí, é para que ela acabe de fazer os cursos e fique uma profissional excelente, que a gente pensa, que a gente quer, que é isso aí. Sempre vamos estar grato a Coamo por isso aí, por ter dado essa oportunidade, né? Porque se não houvesse a sobra, eu ia ter que se virar de outro jeito. Como já tem a sobra, foi onde que a gente pensou e pôs na cabeça e deu certo.
Então o exemplo que vocês vê, a gente vê aí, é o exemplo do cooperativismo na essência mesmo, né? É o cooperativismo ajudando na melhoria de qualidade de vida, melhoria de renda das famílias, né, seu Rubens?
É isso aí mesmo. É o cooperativismo ajudando na principalmente se você a realizar um sonho. É o próprio cooperativismo ajudando você a realizar um sonho, que era o sonho da gente de ver ela formada.
E nessa semana a Coama encerrou as reuniões de campo, um evento realizado pela diretoria, que percorre toda a área de ação da Coama no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, para levar informações atualizadas ao quadro social. O último encontro foi em Ivaiporã, no centro-norte do Paraná. O presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, falou sobre a expressiva participação do quadro social e sobre alguns dos temas abordados.
Temos aí nas 24 regionais que fizemos as reuniões, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, todas as regiões de ação, a cooperativa faz questão de ir à diretoria de encontro ao quadro social, para que realmente a gente possa levar informação, colher sugestões, fazer essa interação, que é o princípio da cooperativa, desde antes dela existir, as reuniões entre a diretoria, né, aí o seu quadro social. Então, um sucesso realmente no ano, mostra o interesse do cooperado pela cooperativa, mostra que ele quer realmente participar, confia na diretoria, porque vem ouvir as mensagens que a diretoria vem trazer, e é uma alegria muito grande, porque a gente vê que o objetivo da cooperativa vem sendo cumprido. Né, temos aí um ano de algumas dificuldades, como todos os anos temos, né, dificuldade de preço, dificuldade de clima, dificuldades geopolíticas, enfim, e a cooperativa servindo de sustentáculo para toda essa, para todas essas adversidades, a gente procurando dar o suporte para o cooperado, logística, comercialização, crédito, enfim, procurando dar o suporte todo que ele precisa para conduzir bem suas atividades.
Esse interesse dos cooperados em toda a área de ação da Coamo, quando a diretoria convoca no sentido de vamos lá para a gente conversar sobre a cooperativa, sobre o agronegócio, mostra realmente essa evolução na relação entre Coamo e cooperado ao longo desses 55 anos?
Exatamente, mostra que há uma sinergia total entre todas as entidades da cooperativa, né? É o quadro de funcionários, o quadro social, a diretoria, há uma confiança muito grande nesse grupo, e é um grupo que sabe que está caminhando junto, né? Junto, para todos puxando para o mesmo lado, como sempre diz o doutor Haroldo, não tem como dar errado. Então esse é o objetivo de provocar cada vez mais essa interação entre todos aqueles que compõem o ecossistema aí da cooperativa.
Você acabou de ouvir um resumo com as principais notícias veiculadas pelo Informativo Coamo na última semana. Se quiser ouvir cada uma dessas entrevistas novamente na íntegra, é só acessar a página do Informativo Coamo em nosso site, ou então pesquisar pelo programa nas principais plataformas de áudio. E assim vamos chegando ao final de mais uma semana aqui no Informativo Coamo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam em mais este programa e desejo a todos um excelente final de semana. Na segunda-feira estamos de volta ao seu rádio, trazendo mais notícias, informações e atualizações sobre a nossa cooperativa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Crede Coamo, junto com você sempre. Ofereceu Informativo Coamo.
Da terra fértil para sua mesa, a Originale nasce de um compromisso com a qualidade. Produzida pela Coamo, a Originale é o resultado de um trabalho coletivo que valoriza cada etapa do processo. Com tecnologia e rigoroso controle de qualidade, garantimos produtos que atendem aos mais altos padrões. Farinha de trigo e margarina Originale. Pureza e sabor em cada detalhe. Originale é uma marca que simboliza o legado de famílias que cuidam da terra e investem em um futuro sustentável. São mais de 32 mil cooperados unidos por um mesmo propósito. Na sua mesa, a Originale traz o sabor autêntico da tradição e qualidade de uma cooperativa que há mais de 50 anos se dedica a trazer os melhores alimentos para a sua família. Originale, do campo para sua mesa.
ZYD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Municípios em Ação. Os fatos que marcaram a semana. As notícias das últimas horas. Tudo o que acontece na sua cidade e região. A partir de agora, na Vale Verde FM.
Olá, amigos e amigas ouvintes da Vale Verde FM, bom dia! 7:01, estamos chegando com o programa Municípios em Ação, edição deste sábado, dia 25 de julho de 2026. Nesse mesmo horário, nos encontramos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, com a maior equipe do rádio jornalismo no interior do estado do Paraná, no programa Em Cima do Fato. E aos sábados, aí é a vez do nosso Municípios em Ação. Estamos chegando com vários assuntos, várias pautas de interesse da comunidade regional para esse final de semana com a direção geral da professora Helena Miura da Costa. A apresentação minha, William Borges, e você confere quais são os destaques do programa de hoje.
Municípios em Ação, os destaques da sua cidade.
Palotina comemora 66 anos com show, atrações culturais e a corrida da soja. Cidade também ganhou nesses últimos dias mais de 1000 casas populares e inaugurou novo CNEI. Tratoraço e almoço típico marcam semana do agricultor em Toledo. Expo Assis 2026 tem atrações definidas e o grande dia será num domingo com o cantor Gustavo Lima. Festa do padroeiro São Francisco de Assis em Assis Chateaubriand tem mudanças de data e o padre fala sobre a programação. Profissionais de educação participaram nesta semana de formação visando a volta às aulas nas redes públicas de ensino. A Faculdade Unimel abre oferta de novos cursos de graduação em Assis Chateaubriand. Arquitetura e farmácia são as novidades então da instituição. E também vamos falar sobre as obras na ponte Ayrton Senna, que tem mudança de horários a partir de segunda-feira. A Prefeitura de Toledo finalizou obras sobre o Rio Marreco. E ainda, vereador de Toledo é pré-candidato a deputado estadual nas eleições 2026. E também vamos falar da tragédia que ganhou repercussão nacional após relatório do acidente aéreo que saiu de Cascavel e matou 62 pessoas. Advogados das vítimas cobram responsabilização criminal.
Previsão do tempo.
A instabilidade persiste nas condições climáticas desde quarta-feira aqui no estado do Paraná. E nesse sábado, a circulação dos ventos em níveis médios da atmosfera continua favorecendo a formação de áreas de instabilidade em vários setores do estado. Há uma tendência das precipitações serem mais fortes entre o norte e o noroeste, setores onde há risco de tempestades localizadas. Aqui na região oeste, sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, as chuvas previstas não são, são bem pontuais e bem ocasionais, viu? Na região metropolitana de Curitiba e também no litoral, a chance de chover é bem baixa, com expectativa de termos apenas variação de nuvens nas regiões com maior altitude, que aí é Centro-Sul, Campos Gerais e também a metropolitana de Curitiba. À tarde esquenta mais aqui na faixa oeste, com temperaturas alcançando os 25 graus em algumas cidades. Já no demais, aqui no estado, as temperaturas ficarão mais amenas, ou seja, menores do que 25 graus. No domingo, o avanço de uma frente fria pelo oceano na altura do sul do Brasil e a intensificação da umidade e o calor mantém então a instabilidade atmosférica aqui no Paraná. Teremos então um domingo com potencial para ocorrência de tempestades em algumas localidades paranaenses. Nesse momento, em Assis Chateaubriand, onde falamos dos estúdios da Rádio Vale Verde FM, a temperatura é de 16 graus.
A informação atualizada, a notícia com credibilidade. Municípios em Ação.
O acidente aéreo envolvendo o avião da companhia Voepass, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, foi a maior tragédia com aviões do Brasil nos últimos anos. O lamentável fato aconteceu já quase 2 anos, em 9 de agosto de 2024, quando a aeronave despencou de alguns quilômetros de altura e ficou completamente destruída numa região de condomínio em Vinhedo, no interior paulista. Nesta semana, quase 2 anos então após a queda do voo 2283, que matou 62 pessoas, O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, concluiu que o acidente não foi provocado por uma única falha, mas por uma sucessão de fatores que comprometeram progressivamente a segurança da operação. O relatório final da investigação, apresentado no final da tarde de quinta-feira, aponta que a aeronave decolou de Cascavel com um sistema de degelo apresentando falha e durante o voo encontrou condições severas de formação de gelo. O acúmulo de gelo reduziu a velocidade da aeronave, provocou perda da sustentação e levou à queda do avião. Foram identificados 19 fatores que contribuíram para o acidente. A investigação apontou fatores técnicos, operacionais, organizacionais e regulatórios que, combinados, permitiram a degradação das condições de segurança da aeronave. Durante a apresentação do relatório, os investigadores destacaram que a análise de 1.206 voos realizados pela mesma aeronave revelou um padrão de falhas recorrentes. O estudo identificou aproximações não estabilizadas, procedimentos obrigatórios que deixavam de ser feitos, problemas na manutenção e uma cultura organizacional de aceitar desvios operacionais da empresa. Segundo o CENIPA, havia uma cultura de não reportar, ou seja, de não informar panes que aconteciam nos voos para que as aeronaves pudessem continuar voando. Além de fragilidades na supervisão, da manutenção, no controle técnico e também na gestão da segurança operacional. Essa conclusão foi apresentada à imprensa nacional pela Força Aérea Brasileira na capital federal em Brasília e foi acompanhada pelos advogados de defesa da Associação dos Familiares das Vítimas daquele voo. De acordo com a doutora Bianca Faller, a investigação identificou uma cultura considerada por ela como criminosa por parte da companhia aérea.
Nós constatamos algo que já era muito visível aos nossos olhos, que a tragédia aconteceu em razão de uma cultura organizacional criminosa, uma cultura organizacional que trabalhava em desvios, ou seja, eles normalizavam condutas duvidosas, condutas como, por exemplo, não anotar no livro de bordo quando tinha algo errado com a aeronave. Por quê? Para manter ela voando. Também foram apontado uma não falha da ANAC. A ANAC investigou, fez sanções, mas uma falha no procedimento de mitigação de risco. Porque se tivessem tomado uma medida mais criteriosa antes, talvez essa tragédia teria sido evitada. Em relação à conduta da empresa, é algo que a gente vem batendo desde o início. É uma empresa que cometeu um crime e que, se não fosse parada naquele momento, pós-acidente, acidente não, porque foi crime, estaria cometendo mais ainda. Então, para nós agora é o momento de expectativa para o relatório da polícia, né, o inquérito, a conclusão, para a gente seguir lutando por justiça, pelos nossos e por quem ficou.
Apesar das conclusões, o CENIPA disse que o relatório tem caráter exclusivamente preventivo e não atribui responsabilidade criminal ou civil aos envolvidos. O objetivo foi identificar os fatores que contribuíram para a tragédia e recomendar mudanças capazes de evitar novos acidentes. Mas o que as famílias das vítimas do voo querem? Seria uma indenização financeira? De acordo com o advogado Luciano Catarinuc, o principal objetivo nesse momento é a responsabilização criminal de pessoas que eventualmente tenham contribuído direta ou indiretamente para a queda da aeronave. Segundo ele, a discussão não está relacionada às indenizações ou à responsabilização civil da empresa, mas à identificação dos indivíduos que deveriam ter agido para evitar a tragédia, como a Agência Nacional de Aviação Civil.
Nós já tínhamos tido acesso como familiares das vítimas e não foi muita novidade. O que a CENIPA trouxe, que é extremamente relevante, é a questão ali das omissões e inclusive falando da ANAC. Ou seja, a ANAC deveria ter impedido dessa empresa estar operando muito antes do que a queda do avião. E o que deixou mais explícita essa situação foi que mesmo depois da queda da aeronave, foi feito mais de 2.000 voos pela empresa, mesmo diante das irregularidades que foram trazidas e que eram de conhecimento, inclusive, das próprias autoridades. Isso é um fato novo, relevante para o inquérito da Polícia Federal. Lembrando, o delegado responsável desde o começo das investigações, ele, no começo do mês, ele deu a palavra dele que concluiria o inquérito até o final do mês de julho. Por isso que entendo que até a própria divulgação do laudo do CENIPA ontem, né? Primeiro os familiares, às 13 horas, e depois a imprensa, uma coletiva de imprensa, né? Um laudo de quase 300 páginas e com uma apresentação de quase 150 páginas, onde foi mostrado a simulação do voo, os disparos dos alarmes sonoros ali, tanto do momento do degelo quanto do sol, tudo isso é extremamente relevante, né? Então, vai compor o inquérito. O que é principal em tudo isso é a gente entender de que isso vai basear o inquérito da Polícia Federal, mas que vai principalmente lastrear a denúncia. O que os familiares querem é que haja responsabilidade criminal, penal. Nós não estamos falando aqui de responsabilidade civil, de indenização, de CNPJ. Nós estamos falando de CPF. Quem serão as pessoas responsáveis de forma direta ou indireta? Por exemplo, coisas que a gente já sabia, que inclusive a própria CNPJ trouxe, como que uma aeronave que não funciona sequer um limpador de para-brisa estava voando? Ela não deveria estar voando. Ela não deveria sequer ter sido despachada. E o que o CENIPA trouxe, deixou muito claro, que a Polícia Federal já tinha trazido, é que existe uma questão cultura da empresa, cultura de não reportar falhas, cultura de não fazer constar problemas pontuais da aeronave que deveriam afastar a aeronave de estar voando para a manutenção, porque era dinheiro que se perdia. Então essa cultura também é uma das causas. É uma sequência de fatores, né? O que as famílias não vão admitir é que se responsabiliza apenas a tripulação. Houve falhas na tripulação? Foi trazido isso pela Caixa Preta, foi trazido isso pelo CENIPA, mas os pilotos, o piloto e o copiloto já pagou com a própria vida. Eles já pagaram com a própria vida. Então, jogar a culpa somente nos pilotos não é algo que os familiares vão admitir, até porque essa aeronave não poderia estar voando. E é isso, é algo que tem que ser levado em consideração. Diante disso, o que nós esperamos? Que o indiciamento traga principalmente os responsáveis para serem condenados criminalmente por omissão, seja por ação ou omissão, de forma direta ou indireta, e para que nunca mais ocorra isso por omissão ou pela ganância ou pelo dinheiro em detrimento de vida, ocorra na questão dos transportes, né, de voos que acontecem no Brasil aéreos, né? Porque toda pessoa que entra no avião num destino A, ele quer chegar no destino que ele contratou. E o que foi escancarado pela Polícia Federal e pelo CENIPA é que os bastidores, que a gente como passageiro não sabe, precisam ser revistos, precisam ser melhorados.
Bom, o inquérito da Polícia Federal sobre o caso deve ser concluído até o fim deste mês de julho. E daqui a pouco no programa Municípios em Ação, vamos falar sobre festa. Aí já mudar o tom da conversa. A Expo Assis 2026 já tem atrações definidas e o grande dia será num domingo com o show do cantor Gustavo Lima. Palotina comemora 66 anos com show, atrações culturais e também uma corrida da soja. Cidade também ganhou mais de 1.000 casas populares nesses últimos dias e inaugurou o novo CNEI. Ainda daqui a pouco vamos falar sobre Toledo, porque a prefeitura finalizou as obras sobre o rio Marreco. Alguns dos assuntos para daqui a pouco no Municípios em Ação.
100% Brasil, Vale Verde FM.
Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25mm e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo a DN Calhas. Jardim Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Os 44 anos do Paraná Supermercados está chegando. Acelere os seus sonhos. Aproveite nossas ofertas e aguarde as novidades. Filé de peito de frango, R$13,99 o quilo. Arroz branco Nida, 5 quilos. Clube Mais Amigo, R$14,98. Moinho Real, 350 ml puro malte, leve 12 ou mais por R$2,99. Lava roupas em pó, girando sol, 2,4 kg. Clube Mais Amigo, R$18,90. Paraná Supermercados, 44 anos, vem aí.
Do trabalho das famílias no campo sai o alimento que chega à mesa de todos. Que esses profissionais sejam cada vez mais reconhecidos e valorizados por sua inquestionável importância. Parabéns a você pelo Dia do Agricultor, uma homenagem do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis Chateaubriand.
Oiê, aqui é a Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito, eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitido pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
A informação atualizada. A notícia com credibilidade. Municípios em ação.
Agora 7:18.
Assis Chateaubriand é destaque no município em ação.
E a Expo Assis 2026 promete reunir um dos maiores públicos da história do evento, que marcará os 60 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Morada Amiga. Apesar de a festa não ser realizada durante as comemorações do município, é o período em que a cidade recebe o maior número de visitantes da região durante o ano. O lançamento oficial deve acontecer nesses próximos dias, não tem data ainda divulgada, mas no último domingo o prefeito Marcel Micheleto se empolgou, digamos assim, e durante a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo, ele acabou anunciando quais serão as atividades, quais serão os shows que marcarão então a festa do município chateaubriandense, e anunciou então as atrações artísticas com destaque para o cantor Gustavo Lima, que fará show num domingo. E o prefeito Marcel então destaca quais serão as atrações de 2026.
Fecho os olhos, tiro a roupa.
Nós teremos 6 shows à disposição da população. E shows maravilhosos. Na abertura da nossa Expo Assis, nós teremos Ícaro e Gilmar, essa dupla que está fazendo grande sucesso. Na sexta-feira, 2 shows. Humberto e Ronaldo, que vai fazer Copo Sujo. 2 horas e meia de show. Depois um DJ para a moçada toda curtir a Expo Assis. No sábado, nós teremos um pagode, Atitude 67, iniciando, né, os shows de sábado. E depois de Iraiwaia, também fazendo uma belíssima festa com a moçada do segundo show. E no domingo, minha gente, no domingo vem ele para Assis Chateaubriand. Nós organizamos e uma parte já foi muito generoso com a nossa cidade, nos prestigiou com o show mais bonito da atualidade, que tantos anos, tantas cidades aguardam isso, e assim foi prestigiada pela nossa organização. Nós teremos domingo às 20h30. Fala comigo, bebê, nós teremos Gustavo Lima, de graça pro povão, como os outros shows. Nós vamos fazer uma belíssima festa, show com certeza, o maior número de pessoas vindo nesse show. Gustavo Lima no domingo. Todos venham participar da nossa Expo Assis. Viva Assis Chateaubriand, Assis, a cidade da nossa vida.
A Expo Assis 2026 será realizada de 15 a 18 de outubro no Centro de Eventos Ângelo Micheleto, com entrada gratuita ao público.
As
Palotina é destaque no município em ação.
Palotina está comemorando nesta semana os seus 66 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial que reúne inaugurações, atividades culturais, esportivas, religiosas e de lazer. As festividades iniciaram no sábado passado e seguem até o dia 31 deste mês de julho. Nesta sexta-feira, no Lago Municipal, teve distribuição de bolo, apresentação da banda sinfônica de Palotina, também às 7:30 nesse sábado, atenção. E além, claro, ontem, lembrando também que ontem foi dia de show, essa banda sinfônica de Palotina teve a sua apresentação depois, seguida com o show de corais do município, show nacional também com a dupla Mike e Lian. E neste sábado, começa, daqui pelo menos está na programação, viu? Vamos ver aí se as condições climáticas estarão bem permitindo. Às 7:30 tem programada a caminhada de oração das igrejas evangélicas e às 16:00 a comunidade participa da missa em ação de graças na igreja matriz da paróquia São Vicente Palote. Antes, às 9:00, tem previsão da inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Dona Zile, é o CEMEI do Lago, assim chamado, no bairro Interlagos. No domingo, as atividades iniciam 8:00 com a largada da Corrida da Soja na Praça Amadeu Pio Vezan. Em seguida, às 8:30, acontece a tradicional festa de São Cristóvão, com bênção dos veículos, carreata e a Santa Missa na Vila Paraíso. Das 8:00 às 17:00 será realizado o Campeonato Palotinense de Velocidade na Terra, no Parque de Exposições João Leopoldo Jacobel. A partir das 15:00, o Lago Municipal recebe uma grande programação voltada às famílias, com brinquedos, apresentações culturais, espaço inclusivo, animação de personagens, pintura facial e também tem DJ. A tradicional festa caipira da Feira do Produtor na Praça Amadeu Pio Vezan, que deveria ter acontecido na quarta-feira passada, em razão do tempo bastante chuvoso naquele dia, foi transferido para dia 5 de agosto. Mas além da parte festiva, religiosa e cultural, a programação dos 66 anos de Palotina teve início, inclusive, com a entrega, na semana passada, das chaves do residencial Bem Viver, marcando a realização do sonho da casa própria para 1.028 famílias. Um dos maiores empreendimentos habitacionais já feitos no oeste do Paraná, com um investimento de mais de 192 milhões de reais. O evento, realizado então no último sábado, contou com a presença do governador do estado, Ratinho Júnior, que também confirmou a construção do novo Hospital Municipal de Palotina, que receberá um aporte superior a 60 milhões de reais.
Prazer estar aqui em Palotina mais uma vez, dessa maneira carinhosa que a gente é recebido pela população de Palotina. E hoje nós estamos entregando o maior programa habitacional do Brasil, que é o programa Casa Fácil Paraná. 140 mil casas que nós entregamos estão sendo construídas aqui no estado, e hoje entregando mais de 1.000 casas aqui em Palotina. É um projeto que é inovador. Nós fizemos o Casa Fácil Coopera Paraná, que é uma parceria com as cooperativas do estado, realizando o sonho da casa própria para a população. Então, aqui são famílias que tinham o sonho de ir da casa própria. Acabei de perguntar para a Agatha, que é a moradora que está sendo beneficiada aqui hoje. Ela pagava R$850 de aluguel e vai pagar na prestação agora R$560. Então, além de estar investindo no seu patrimônio, vai ter uma economia ainda para sua renda familiar. Então, uma transformação. Aqui são pessoas que vieram de outras cidades, que trabalhavam na cooperativa, que também ficavam 2, 3 horas muitas vezes na rodovia, porque nesse deslocamento de vir das cidades de outra região, tinha pessoas que vinham de 150 quilômetros daqui para trabalhar na Cevale. Então, é uma transformação. Eu estou muito orgulhoso, muito honrado, feliz de estar podendo participar desse momento aqui em Palotina. Com também o outro anúncio. Hoje, eu, junto com o prefeito Rodrigo, com os nossos deputados, nós estamos aqui autorizando, né, assinando um convênio para licitar o Hospital de Palotina. um investimento que passa de 60 milhões de reais, 42 milhões são do governo do estado, a outra parte do município em parceria. É um hospital que vai ter 60 leitos, o hospital, sendo que 10 desses leitos são de UTI. Então é para reforçar a saúde de Palotina, um hospital muito moderno, equipamentos moderníssimos que nós vamos colocar e acompanhando esse crescimento de Palotina. Então eu estou muito feliz, agradecer aqui a parceria com o prefeito Rodrigo, que é um baita de um prefeito, a equipe dele é muito rápida, isso ajuda muito a gente a poder liberar os investimentos. E é fruto dessa parceria, essa união que nós conquistamos no Paraná, é uma união importante que não pode parar, tem que continuar. Esse ambiente de paz política, acima de tudo. Então eu estou muito feliz de estar aqui em Palotina e ver o crescimento da cidade.
O novo bairro tem 377 mil metros quadrados e foi implantado no prolongamento da Avenida Presidente Kennedy e com toda a infraestrutura, como pavimentação, galerias, pluviais, redes de esgoto, além de iluminação pública, paisagismo e itens de acessibilidade. Construídas em terrenos a partir de 150 metros quadrados, as residências possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço coberta, laje, piso cerâmico, quintal e espaço para veículo. O prefeito de Palotina, Rodrigo Ribeiro, definiu o momento como um marco importante na história de desenvolvimento do município. Para ele, mais do que a entrega de casas, o residencial Bem Viver simbolizou o início de um novo bairro planejado em Palotina.
Com certeza, para nós, hoje é um dia histórico para Palotina, né? A entrega de mais de 1000 casas aqui juntamente com o nosso governador, com toda a equipe da Cevale, da Pacaembu, do governo federal, essa grande parceria que resultou nessa grande obra, dando casa para tantas pessoas, né? A oportunidade de cada um ter a sua casa própria, ter a sua habitação nessa parceria, financiamento da Caixa Econômica e esse sonho realizado aqui hoje em Palotina. É claro, hoje também um anúncio muito importante do convênio do nosso novo hospital, que vai ser uma obra muito histórica para o nosso município, podendo atender a nossa população, um hospital tecnológico, amplo, com qualidade, para a gente poder dar a Palotina o atendimento que ela merece. Então, gratidão ao nosso governador, gratidão a toda a sua equipe, todos que trabalharam, a nossa equipe interna aqui de técnicos, também na aprovação desse projeto. E hoje estamos aqui na inauguração dessas mais de 1000 casas, mas também a assinatura do nosso tão esperado hospital.
E como foi destacado agora há pouco pelo governador Ratinho Júnior, esse projeto habitacional foi executado em parceria com a cooperativa Cevale. E com isso, quase 80 funcionários da empresa foram contemplados com as novas moradias. O presidente da Cevale, Alfredo Lang, ressaltou a importância do empreendimento e explica como isso foi possível.
Nesse campo social, eu tive duas grandes alegrias. Uma é o complexo industrial, para diversificar as atividades, para dar oportunidade para produtores, nossos associados, pequenos, médios e grandes, especialmente os pequenos e médios. E aí, nós tínhamos os funcionários que tinham que vir de tão longe, mais de 100 quilômetros, muitos deles, vir trabalhar e voltar para casa. E no outro dia, fazer o mesmo trabalho. Então, nós tínhamos que achar uma forma de trazer esse pessoal mais perto. E foi isso que foi feito. Eu agradeço muito o governo do estado, porque o Ratinho foi muito atencioso nessa questão, nos apoiou e aí para frente todo o processo. Eu me sinto feliz hoje porque vejo essas pessoas com uma casa própria, perto do trabalho. Aqui passa o contorno, perto, contorno que chega lá no batedouro, né? E essa pessoal poder trabalhar, terminou o expediente, vem para casa. No outro dia, quando é horário de expediente, sai um pouquinho antes para chegar no horário. Então isso é uma alegria, é uma satisfação muito grande. Ele tem a casa própria e principalmente tá perto do trabalho.
Seu Alfredo, uma das iniciativas da cooperativa e todo esse empreendimento, a cooperativa comprou o terreno que era para essa finalidade, veio a parceria com o governo do estado e a cooperativa vai ser ressarcida, obviamente, por esse terreno, mas a sementinha da área foi da cooperativa, né?
Foi. E nós precisava fazer isso aí, porque a gente sabia que as pessoas que trabalham conosco dão duro, estão junto para ganhar o seu sustento e poderem estar bem acomodadas no que é seu, vão pagando e vai ser deles, não é aluguel. Então isso realiza, gente.
E para o presidente do Sicredi Vale do Piquiri, Jaime Basso, a conquista da casa própria representa o início de uma nova etapa para as famílias e pode abrir caminho para a realização de novos sonhos.
É o sonho sendo realizado, né? Muitas pessoas com sonho da casa própria. Hoje, Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, o Governo Federal, Cevale, né? Realizando esse momento importante na vida das pessoas, né? Então é muito bom. Quantidade de pessoas muito grande, 1.028 casas, é um belo empreendimento, tá muito bonito, parabéns a quem tá conquistando esse seu novo lar aí. Espaço, viver em comunidade, viver em cooperação, eu acredito que isso aí tudo vai fazer a diferença na vida das pessoas, que eles sejam muito cooperativos, né? Dentro desse movimento todo das pessoas, com vizinhanças e tal, e que começa assim, é um pequeno sonho que está sendo realizado e com certeza outros virão pela frente.
E o prefeito Rodrigo Chanoski, que é do município vizinho Maribá, também celebrou mais um investimento de grande porte para a nossa região oeste do Paraná.
Alegria, um momento histórico para Palotina e para o oeste do estado do Paraná. É mais de 1.000 casas e sendo entregues, né? Demonstra o total interesse do governo do estado, a preocupação com a questão da habitação. E parabéns para o município de Palotina, para a Cevale, que também coordenou todo esse grande programa, juntamente com o governo do estado e a empresa Pacaembu, que é essa referência nacional. E a gente observa aqui a qualidade da obra que está sendo entregue. Obra de grande qualidade. Com certeza vai atender muito bem a expectativa das famílias que vão passar a residir nesses imóveis tão bem elaborados. É o S fazendo a diferença novamente, né? Acabamos de ser agraciado com o nosso tão sonhado contorno, que traz toda uma perspectiva nova, né, no que diz a logística dessa região, e agora com as casas, né? Essas casas que acaba também acolhendo a esse público que vinha até então na empresa Cevale atuar e as demais empresas, obviamente, né? Dá essa condição para que eles tenham uma boa acolhida, uma moradia digna, para que possa conduzir suas famílias. E com certeza que a administração pública de Palotina também está fazendo sua parte. Acabo de ver aqui a maquete do novo hospital municipal, mais um importante investimento do governo do estado, através do governador Ratinho Júnior. Esse governo que tem transformado não só os municípios, a região oeste, mas como todas as regiões desse estado.
Toledo é destaque no município em ação.
7:33 e equipes da Prefeitura de Toledo trabalham na finalização da ponte sobre o rio Marreco, na região da Grande Copagro. Equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo, que é a Endur, executaram a implantação da camada asfáltica nesses últimos dias e a adequação dos acessos, etapas que estão previstas no contrato original da obra e que receberam investimento de R$229 mil. Além da pavimentação, as equipes realizam os encaixes da ponte com prolongamento da rua Ângela Zanella de um lado e com uma estrada rural do outro. Embora ainda dependa de conclusões dessas etapas, a estrutura principal da ponte está pronta. Seu projeto, né, reúne elementos voltados à mobilidade, ao lazer, à contemplação da paisagem, incluindo ciclovia, passeio público, iluminação, passarela elevada com 2,5 metros de largura, posicionada a um metro acima do nível da água, permitindo assim o contato visual direto com o rio Marreco, além de um mirante com piso de vidro e vista para o curso do rio e suas quedas d'água. Com 60 metros de comprimento e 15 metros de largura, a ponte cria uma nova ligação entre a região do Copagro e a BR-163. Além de ampliar a mobilidade e a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, a estrutura foi concebida para valorizar o entorno natural. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Infraestrutura Rural e Urbana, então, que é a Infra. O destaque, o secretário da pasta, Fábio Leal Oliveira, destaca e explica como foram os trabalhos para a construção dessa nova estrutura, uma obra tão esperada pela comunidade de Toledo.
Essa obra, ela ficou pronta lá em julho do ano passado. A contratação dela era para essa parte de concreto aqui, a parte metálica. não tinha projeto para essa capa asfáltica aqui que você está vendo hoje, que a Indur já concluiu, porque existia essa necessidade de encaixar as ruas, tanto a Ângela Zanella quanto a Leonila ali, elas tinham um desnível e isso causava um impacto aqui. Nós precisamos trazer a topografia, a equipe de engenharia para pensar esse encaixe também, da mesma forma o encaixe lá na ponte, lá do outro lado, né, na estrada rural, tinha um desnível aí de 1 metro e aí isso precisava ser adequado para que a gente conseguisse executar todo esse projeto, né? Não estava, não tinha na contratação anterior e nem existia o projeto para fazer essa implantação.